Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual.
Oi, Frank, você tem um minuto para conversar?
Claro, o que houve?
Então, eu vi um experimento mental no Facebook que me deixou bem pensativa.
Ah, experimento mental? E no Face ainda, conta aí.
Então, os cientistas inventaram uma máquina que pode fazer uma cópia perfeita de tudo, sabe? Inclusive de uma pessoa. Eles queriam duplicar alguém e escolheram você para isso. Se você concordar, será feita uma cópia sua que terá suas memórias, crenças, desejos e personalidade. Só que depois de concluir o procedimento, o seu eu original será destruído e o seu novo eu continuará a viver como antes. Eles estão oferecendo R$1 milhão pelo incômodo da morte e tal.
Nossa, esse é um experimento bom. Olha, eu não sei se aceitaria algo assim.
Eu também não sei, olha. Seria incrível poder viver duas vezes ao mesmo tempo e experimentar coisas diferentes. Só que isso significa a morte do meu eu original. Pra mim, essa ideia é bastante perturbadora.
Bem, minha primeira reação seria dizer não. Mas vamos pensar sobre isso. A ideia de ter uma cópia minha por aí, eu acho meio estranha. Além disso, eu não sei como seria a minha consciência após o procedimento. Eu continuaria sendo eu mesmo ou seria uma nova pessoa?
É exatamente isso que estou pensando. Eu acho que seria muito estranho existir duas pessoas idênticas. Mas ao mesmo tempo, a ideia de R$1 milhão é muito tentadora.
Olha, eu estudei no curso um assunto em metafísica, em filosofia da mente, chamada entidade pessoal. Eu acho que esse assunto tem a ver com o que precisamos saber para responder bem esse experimento mental aí.
Identidade pessoal? Fale mais sobre isso.
Tu quer conversar sobre isso?
Quero.
Tá, beleza então. Primeiro eu vou ali pegar uma água e aí a gente senta em algum lugar para discutir esse assunto.
Beleza.
Vamos começar do começo.
Certo.
Como você acha que é formulado o problema da identidade pessoal?
Eu chutaria um quem sou eu.
Olha, é uma boa. E como você responderia esse problema?
Putz, aí complicou.
Vamos começar pelo seguinte. A identidade pessoal pode ter tanto uma continuidade física como uma continuidade psicológica.
Você vai apresentar cada uma delas?
Vou sim.
Então manda bala.
Seguinte. A teoria da continuidade física diz que a identidade pessoal é o corpo de uma pessoa. Ou seja, se você tem o mesmo corpo em diferentes momentos do tempo, você é a mesma pessoa.
Mas se alguém perde uma perna, por exemplo, ainda assim é a mesma pessoa?
Sim, é a mesma pessoa. O corpo ainda é o mesmo, mas mesmo com uma parte faltando.
E se a gente congelasse uma pessoa, cortasse ela em vários pedacinhos e embrulhasse tudo? E aí colocasse de novo todos os pedaços no mesmo lugar. Ainda seria a mesma pessoa?
Ainda seria a mesma pessoa. É como se tu tivesse uma bicicleta, desmontasse ela, né? E depois montasse de novo. No fim, é a mesma bicicleta, ou não?
Não, concordo contigo.
Agora, é possível pensar em objeções a essa teoria. Por exemplo, o filósofo John Locke apresentou como objeção o experimento mental do príncipe e do sapateiro. Já ouviu falar desse experimento mental?
Nunca ouvi falar.
Seguinte. Ele disse que a alma de um príncipe, com todas as suas memórias e traços de personalidade, entrou no corpo de um sapateiro. E a alma do sapateiro entrou no corpo do príncipe. Quem seria o príncipe agora?
Isso é uma boa pergunta. Acho que seria aquele no corpo do sapateiro, né? O príncipe agora tem o corpo do sapateiro.
Nossa intuição parece ser essa mesmo. O príncipe agora tem o corpo do sapateiro. Se isso é verdade, a identidade pessoal não está no corpo de uma pessoa.
Mas pelo experimento, parece que o que está relacionado à identidade pessoal é o cérebro de uma pessoa. Ou o que está no cérebro, né?
É uma possibilidade.
E se alguém fizer uma cirurgia de transplante de cérebro para outro corpo?
Aí é uma outra objeção. Imagina que dois caras, Paulo e Gustavo, se submetem a uma cirurgia que envolve a remoção dos cérebros deles, dos crânios, e depois recolocam os cérebros em corpos diferentes. Só que, por engano, o cérebro de Paulo é colocado no corpo de Gustavo e o cérebro do Gustavo é colocado no corpo do Paulo. Aí, o Gustavo morre, beleza. Mas o corpo do Gustavo, agora com o cérebro do Paulo, continua vivo. Quem é que tá vivo agora? O Paulo ou o Gustavo?
Acho que ainda seria o Paulo, porque é o cérebro dele que está funcionando no corpo do Gustavo.
Nossa intuição seria essa. A identidade pessoal está ligada à mente, não ao corpo. Então, se o cérebro do Paulo continua funcionando, a identidade pessoal continua sendo dele.
É, a identidade ser o corpo é bem complicado mesmo.
Pois é. Olá, ouvinte. Você já nos segue no Instagram? Nosso arroba é esclarecimentop, tudo junto em minúsculo.
E a outra resposta lá?
A da continuidade psicológica?
Essa mesmo.
Bom, dá pra se dizer que pra continuidade psicológica, o que importa pra identidade pessoal de uma pessoa ao longo do tempo é o aspecto mental. Tipo, as memórias, traços de caráter, habilidades intelectuais e artísticas e por aí vai.
E como ela define quem eu sou?
Vamos considerar a memória. Tipo, a gente é a mesma pessoa no tempo se a gente se lembra de eventos que rolaram com a gente no passado. O Frank de hoje é o mesmo que o Frank de 10 anos atrás, porque há 10 anos atrás eu já tinha concluído o ensino médio, e eu me lembro muito bem disso. O que tu acha? Essa é uma concepção de identidade pessoal do filósofo John Locke.
Bom, essa teoria, né? Essa posição filosófica consegue explicar por que o príncipe é o príncipe. Mesmo se tivesse no corpo do sapateiro.
Exatamente.
Agora, eu tava pensando aqui em outra coisa.
Diga.
As pessoas envelhecem, normal. E com o envelhecimento, as pessoas vão se esquecendo de coisas do seu passado. Tipo, quando mais distante do passado, mais difícil é da pessoa lembrar de certas coisas. Como é que fica a identidade de uma pessoa assim?
Vamos tornar mais claro o que tu me pergunta. Um jovem se lembra do que fez quando criança, e esse jovem agora velho se lembra do que fez quando jovem. Mas esse velho não se lembra do que fez quando criança?
Exatamente. Essa formulação ficou meio complexa, mas é isso aí. No final, o velho não se lembra de algumas coisas que ele fez quando criança. E isso é super normal. E aí eu te pergunto, por causa desses esquecimentos, dessa falta de memória, a memória serviria como algo necessário para a identidade pessoal? Eu fico com a impressão que não, olha.
É, isso que você me falou e eu reformulei, né, é a objeção do filósofo Thomas Reid, eu acho que é assim que você fala o nome dele, em relação à concepção do Locke, do John Locke, que eu tinha falado anteriormente. Só que é possível dar uma resposta a essa objeção.
É mesmo?
É sim. Uma resposta a essa objeção pode ser dada como a versão mais atualizada da memória como identidade pessoal. Essa resposta é do filósofo Derek Parfit. Eu acho que é assim que se fala. Eu nunca consegui pronunciar bem o nome dele.
Então fala aí como seria essa tal resposta.
Digamos que o velho não se lembra de muitas coisas que fez quando criança. Normal. Com o tempo, o esquecimento parece aumentar, né? Só que o velho se lembra de muitas coisas que fez quando jovem. E a versão jovem dele se lembra de muitas coisas que ele fez quando criança do que ele agora como velho. Conseguiu perceber onde quero chegar?
Sim, sim. A memória ainda pode ser usada como identidade pessoal porque existe uma sequência, uma conexão de memória da pessoa em diferentes idades.
Exato.
É uma resposta.
Sim, sim, é uma resposta. Mas eu tenho uma outra objeção à memória.
Diga.
A memória, muitas vezes, é muito pouco fiável, sabe? Tipo, a gente pode se lembrar de coisas que nunca aconteceram. Ou seja, a gente pode criar memórias falsas.
É verdade.
Tá, nem sempre é o caso de ser memória falsa. Mas é que, às vezes, parte das memórias são verídicas. Mas a gente inventa certos detalhes. Aí fica uma coisa meio verdadeira, meio falsa. É muito complicado.
É verdade. Uma vez tinha esquecido minha carteirinha e me lembrei que tinha deixado ela em uma gaveta. Fui procurar e ela não tava lá, mas sim em outra gaveta. A carteirinha tava sim em uma gaveta, mas estava em uma gaveta diferente do que eu havia lembrado.
Olha aí, não disse? Isso é mais comum do que se imagina.
Olá, gente! Eu sou a Laira Maressa, sou estudante de biomedicina e pesquisadora da Fiocruz Amazônia.
Olá, pessoas esclarecidas! Aqui quem fala é o Frank Willis e eu sou tanto filósofo público quanto eu tenho TDAH.
Esse é o quarto episódio da terceira temporada do podcast, onde trato de boa parte dos mais conhecidos problemas filosóficos que perpassam o cotidiano das pessoas. Além disso, vale destacar que essa é uma temporada 100% financiada pela Manaus Cult por meio do edital de cultura de nome Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos. Fica registrado meus agradecimentos à Manaus Cult pela oportunidade e pela premiação em dinheiro.
Olha, só isso aí vai ser no episódio, tá? Eu não vou cortar isso, não. É a Laira que tá falando isso, mas eu roteirizei. Aí ela que tá falando por mim, mas isso sou eu falando também. É só essa parte da que ela tá falando.
É porque eu sou a voz dele.
É a voz de Step. Bora continuar. Dito isso, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar parte delas. Uma dessas referências é o capítulo Identidade Pessoal como Continuidade Física, do livro Introdução à Filosofia da Mente. O autor do capítulo e também do livro é o filósofo Keith T. Meslin. Eu espero estar falando corretamente. Keith, qualquer coisa, desculpa. E a editora é a Artmed. Uma outra referência seria o capítulo Identidade Pessoal como Continuidade Psicológica. Esse capítulo, o seu livro, o autor e a editora são exatamente os mesmos do capítulo que eu descrevi anteriormente. Ainda assim, uma outra referência seria o capítulo O Problema da Identidade Pessoal, do livro de título Problemas da Filosofia. O autor do capítulo e do livro é o filósofo James Rachels, e a editora do livro é a Gradiva.
Por fim, siga o podcast na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. Ou nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Bye.